No Edgar acontece na Casa de Formação a reunião do clero com a presença dos padres diocesanos, religiosos e também diáconos permanentes. Qual é o caráter dessa reunião?
Esta reunião, eu diria, talvez o caráter fundamental é a retomada de nossas atividades paulatinamente. Vamos aos poucos retomando nossas atividades eclesiais, nossas atividades pastorais, embora que as missas já estamos celebrando desde, já é sabido isso, embora limitados ainda com 50%, mas nós vamos retomando, tomando consciência da gravidade da pandemia, as consequências, sequelas deixadas, mas acima de tudo também na esperança, na fé e na confiança, na coragem, nós queremos com o nosso clero aqui reunido hoje, na Casa de Formação. É a primeira reunião, diríamos assim, desta natureza que estamos realizando neste ano. Tivemos uma em julho, mas online. Eu penso e acredito que também a Organização Mundial da Saúde vai nos ajudar nisso, de que aos poucos nós vamos poder realizar os nossos eventos como esse, de forma presencial. E agora de manhã nós estamos tratando e vamos refletir em grupos. Aquela frase tão interessante do Papa Francisco, da crise não saímos iguais, ou saímos melhores ou saímos piores. Foi uma palavra do Papa. E também vamos refletir um pequeno texto do Cardeal Tolentino, a partir de um livro dele, O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas. Quais são as grandes perguntas que essa pandemia nos trouxe? Quais são as perguntas da igreja hoje? Quais são as grandes perguntas da nossa diocese, das famílias, da sociedade? E se temos grandes perguntas, as perguntas são importantes. Quais são as nossas respostas às perguntas? É isso que nós estamos fazendo até a parte do meio-dia. À tarde, vamos conversar sobre algumas pastorais e encaminhamentos que temos ainda neste ano de 2021 para realizar aqui em Francisco Beltrão, nas paróquias, decanatos e também a nível de diocese. Então, diríamos assim, esse é um encontro, e um reencontro, uma reaproximação do clero, que estávamos obedecendo certo os nossos protocolos. Então, esse, diríamos assim, a importância desse encontro, o caráter desse encontro também é de reencontro entre o bispo com o seu presbitério, com os diáconos, sacerdotes, e também temos aqui hoje os nossos dois seminaristas em ano de estágio pastoral.
Edgar, como bispo, quais são suas orientações ao clero com relação a esse momento pandêmico para a esperança, reforço do ânimo para o trabalho evangelizador lá na paróquia?
Nós estamos nesses últimos dias do mês da Bíblia. A palavra primeira é nós estamos nos sustentando, nos alimentando e nos fortalecendo, nos animando na fé e na esperança pela palavra de Deus. Diz o cântico muito popular, pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Então, em tempos de pandemia, como nós vamos saber andar? Em primeiro lugar, também sendo obedientes à palavra de Deus, sendo obediente a Jesus Cristo, à Eucaristia, às orientações do Papa Francisco, da CNBB, da Diocese, do nosso Regional Sul 2, que inclusive tivemos a Assembleia do Povo de Deus no último final de semana. Então, nós temos várias orientações. Nós temos orientações de diversas espécies de orientação, não estamos privados. Pelo contrário, o que nós precisamos fazer é segui-las e assumi-las em nossas vidas, em nossas paróquias. E talvez hoje os dois momentos mais centrais da vida da diocese acontece através das celebrações das missas e também da catequese que nós estamos retomando. Mas já existem pequenos grupos se encontrando, pequenas reuniões acontecendo, festas de padroeiros acontecendo, embora normalmente sem missa, sem um evento social. Então é o nosso cuidado, nós como Igreja Católica, nós temos assumido desde o início da pandemia uma atitude sempre de disciplina, uma atitude ou atitudes de alguém que preserva a vida e que cuja missão é evangelizar, e evangelizar é cuidar da vida. Então nós como Igreja incentivamos ao clero nosso que continue estimulando o seu povo a vacinar-se, a cuidar-se, que a vacina ainda, que a pandemia ainda não acabou. O processo vacinal está andando, mas podia ser mais rápido, graças a Deus chegou, mas ainda nós não atingimos um nível suficiente para dizer assim, já podemos liberar e relaxar. Não é o que escutamos e não é o que ouvimos daqueles que cuidam da saúde pública. Então, a igreja também tem, acredito que a maior preocupação agora é a preservação e o cuidado da vida.
Eu gostaria que o senhor gravasse também agora um outro assunto, fazendo um convite, conscientizando para a Live da Vida, que acontece sexta-feira, com várias pastorais.
Como é o tema esse ano?
Live da Vida, então o tema é Família, Santuário...
Da Vida.
Não, Família, Santuário da Vida, isso mesmo. Do Edgar, na próxima sexta-feira, às 20 horas, pelo canal do YouTube da Diocese Palmas Francisco Beltrão, uma organização da PASCOM, com a participação da Pastoral da Saúde, Pastoral Familiar, Pastoral da Criança, Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral da Saúde, o Projeto Salve, também a Pastoral Juvenil, haverá Live da Vida. Qual é realmente a importância da comunidade diocesana estar sintonizada nesse momento especial que dá início à Semana Nacional da Vida?
É verdade, Luiz e ouvintes, a Semana Nacional da Vida, de 1º a 8 de outubro, celebrando o dia 8 como dia do nascituro, a semana não pode ser uma semana só com slogan, com tema e com live. O objetivo dessa live, que nossa diocese, como o senhor bem disse, no dia 1º, à noite, com as diversas pastorais, coordenada pelo padre Valdecir Bressani, através da PASCOM, ela não pode ser só um evento que queremos contar com seguidores ou com alguém que esteja participando do evento, mas o objetivo principal é conscientizar os nossos cristãos católicos e todos os homens e mulheres de boa vontade sobre o valor da vida e o tema do aborto, o tema da eutanásia e outros temas que atentam contra a vida, eles têm sido muitas vezes pautados por ideologias. E muitas vezes as pessoas estão assimilando e estão publicando ideologias, diríamos assim, que são favoráveis à eliminação de seres humanos, favoráveis à eliminação de vidas, de inocentes. Então, o que nós gostaríamos é não só assistir a live, mas é publicá-la, é divulgá-la e levar o assunto também, em especial, para dentro das universidades, das faculdades, das escolas, das famílias, que o tema do aborto, da vida, fosse discutido em todas as dimensões, que ele não fosse um tema só visto do ponto de vista religioso, mas da bioética, da biologia, da política, da economia, o tema dentro do mundo da cultura, das relações, ou seja, eliminar vida, pensemos nisso. Então, um dos problemas que a humanidade sofre, nós no Brasil sofremos às vezes e com bastante frequência, é essa ideologização de temas tão importantes, como se isso fosse os senadores ou deputados, como temos visto em alguns países, que aprovam assim a toque de caixa, sem reflexão, sem inteligência, sem racionalidade, temas tão absurdos como o do aborto e outros. Então, vamos preservar a vida em família, vamos valorizar a família, mas uma família segundo conceitos bíblicos, não segundo as nossas imagens. Eu, às vezes, posso defender um conceito de família, mas segundo as minhas escolhas, não. Vamos defender um conceito de família antropológico, um conceito teológico, bíblico de família. E eu gostaria de fazer um grande apelo, que essa live não atingisse somente aqueles que estão todos os dias conosco na igreja, mas em especial a juventude universitária, aquela juventude inteligente, aquela juventude criativa, aquela juventude que está levando o debate para a sala de aula e da sala de aula para o seu ambiente familiar, ou ambiente social, ou outros ambientes, para que o aborto, esse tema absurdo, demoníaco, como diz o Papa, é um absurdo alguém aprovar o aborto, isso é falta de Deus, falta de inteligência, é falta de amor, é falta de humanização e de humanidade. Que os jovens, adolescentes e pessoas de boa vontade pudéssemos discutir esse tema e dizer, não, nós não somos a favor da morte, ninguém deveria morrer desse jeito. Ah, eu faço o que com o meu corpo? Não é assim. Isso também é uma ideologia. Isso aí também é uma ideologia que as pessoas às vezes assumem sem saber de onde veio, quem veio, sem contexto, sem fundamento. Então, quando nós falamos da vida, nós não podemos politizá-la, não podemos transformá-la em assuntos, diríamos assim, de gabinetes, de seres humanos que às vezes decidem por nós. O assunto tem que ser debatido na ampla sociedade. E isso é importante, que essa live promova um grande debate entre nós a respeito da vida e do valor da vida preservada, da vida cuidada, da vida amada, e que a vida é teológica, a vida não é somente biológica, a vida é teológica. E quem descobrir que a vida é teológica, com certeza vai dizer: é muito bom viver, e acima de tudo é muito bom deixar que os outros vivam também.